Leitura do livro do Eclesiástico. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhes cause desgosto enquanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. Procura ser compreensivo para com ele. Não humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. E na justiça será para a sua edificação. Palavra do Senhor.
Que temem o Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor.
Canto 28.
Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro.
Senhor esteja com todos vocês. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Pois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Ele disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelos profetas: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Ele disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação.
Ele vive, ele reina.
reunidos aqui nesse momento sagrado para celebrar a Sagrada Família, caros irmãos e irmãs, celebrar também as nossas famílias. E a Sagrada Família, como a gente vê naquele quadro ali, muito bom, bem pintado pelo artista, não sei quem, mas colocou São José, Maria, o menino Deus no meio, aí uma criança. A gente tem a tentação de pensar que a família sagrada já nasceu sagrada. Mas pelo Evangelho a gente vê que não é assim não. O bicho pegou para o lado deles. Que logo que o menino nasceu, nem casa tinha. Era um sem teto, um sem casa, um sem terra, um sem nada. E não foi nem acolhido. Precisou nascer lá junto com os animais no meio dos pastores. Depois vem essa notícia aí, foge depressa porque o homem quer matar o menino. Aí foge para o Egito. Ninguém conhecia Egito nem nada. Uma terra desconhecida, vai Nossa Senhora, vai o menino, com toda dificuldade, sai de madrugada para proteger a vida da criança. Lá, não sabemos o que aconteceu, sorte que não foi uma vida fácil. Quem já partiu aí, quem já andou, quem tem meio sangue de cigano, sabe que você chega numa terra desconhecida, não conhece ninguém, a coisa pega. E assim foi com eles também. Depois soube que o velho tinha morrido, avisa para ele voltar, mas quando chegou teve medo porque o filho do velho estava lá, é sinal que o velho ia perseguir também. Aí foi para outro lugar desconhecido. Então a família foi feita e foi na luta, nos desafios da família que ela foi sagrada. Ela não nasceu pronta. Tem gente que fica com essa ilusão. Casa bonitinho, ou os dois combinam lá e vai ser tudo mar de rosa. Muito pelo contrário, é uma missão. Ninguém sabe o que está pela frente, não existe uma receita pronta. Se existisse uma receita pronta, era uma coisa maravilhosa, né? Ela só tomou o remédio e era igual o Doril, né? Tomou, a dor sumiu, mas não é assim não. É preciso enfrentar as dificuldades. Assim fez Maria, assim fez José e assim fez o menino seguindo o passo dos dois. Então em nossos dias, em que nós vemos um montão de famílias, mas uma tão grande, que não dá nem para contar, de famílias boas, de famílias bem estruturadas, igual a Sagrada Família. É preciso da gente seguir o exemplo dessas famílias. São tantos os exemplos bonitos que tem para ir afora. Não dá nem para contar nem nos programas de computadores. Tanta família honesta, família que educa seus filhos na verdade, na honestidade, na busca do respeito, no respeito ao outro, no respeito aos bens criados, no respeito ao próprio Deus. Essa descrição do livro do Eclesiástico, muito mais antigo do que a encarnação de Cristo, já falavam lá. Desse respeito do pai com o filho e do filho com os pais e assim por diante. Então é preciso ser cultivado. Principalmente pelo papai e pela mamãe. Tem muito papai e mamãe sofrendo hoje com o filho, vai ver que o negócio está lá no útero da mãe. É uma baita de uma rejeição, sei lá o quê. Será que o papai tem, vamos dizer assim, coragem de colocar a mão na consciência e pensar o que aconteceu com aquele filho para hoje, depois de adulto, ele está assim? Será que a culpa não está em mim? A mãe é a mesma coisa. E o filho também. Filho quando despreza o pai, não são poucos casos isso que acontece, né? Não tem nem... O pai não tem culpa, a mãe não tem culpa, mas o rapaz ou a moça, às vezes a cabeça falta alguma coisa, né? Ou tem coisa demais, aí deixa o pai, não, nem reconhece o pai como pai, a mãe é a mesma coisa. Então é preciso que a misericórdia de Deus... E a misericórdia nossa, nas famílias principalmente, tenhamos sempre esse coração de Deus. Esse coração, principalmente o coração das mães, né? O coração materno, o coração que acolhe a vida, da misericórdia e do perdão. Então, se não dá para viver muito perto, pelo menos respeite. Pelo menos não atrapalhe o pai viver, a mãe viver, o filho viver. Mas o bom mesmo é aquilo que a gente vê na maioria. É o pai reconhecendo o filho pai, as mães, os irmãos. Isso que é bonito. A exemplo da família de Nazaré, da família sagrada. E a gente conhece tantos exemplos dessa acolhida que não dá nem para contar. Só um assim que me fez muito bem quando eu conheci essa família lá em Ponte Nova. A dona Maria do Rosário, ela acolheu o menino lá do Vale de Jequitinhonha. E eu já tinha muitos maus tratos, aquele negócio todo, já tem até umas deficiências no Gênio da Viva, aqui em Viçosa, ali perto da Rua dos Passos, com a tia dele, que a dona Maria já faleceu. E aí eu acolheu esse menino como se fosse o filho mesmo, acho que registrou até em nome dela, do esposo dela. E acolheu esse menino todo marcado pela vida de violência e tudo mais. Depois que ela estava assim com seus 80 anos, que ela perdeu totalmente a memória, ela tinha acho que quase uns 10 filhos, se não for uns 10 filhos biológicos. Ela não reconhecia nenhum filho. Chegava lá, foi uma pessoa que estava chegando, mas não sabia se era filho ou nada. E esse ela nunca perdeu como filho. Ela sempre tinha, mesmo na desmemorização dela, ele tomava a benção, ela falava até o nome dele completo. Isso é para dizer dessa acolhida. Que às vezes é pai e mãe biológico, mas só isso, né? Não passa da biologia, não chega na vida. Que a própria palavra diz, né? Da vida plena. Então é preciso que a gente compreenda bem isso. Esta acolhida, acolher o papai, acolher a mamãe, principalmente como diz o livro do Eclesiástico, nesses momentos mais difíceis. É o momento em que a pessoa fica totalmente sem memória, a pessoa fica dependente em tudo e às vezes fica numa situação difícil, né? Porque principalmente o idoso, às vezes não respeita o que estão ali perto dele, cuidando. Então há um desafio muito grande, mas isso não nos dá a capacidade de abandonar, principalmente aquele que nos deu a vida, aquele que nos amparou nos momentos que nós mais precisávamos, que é o papai e a mamãe. Que Deus nos ajude a valorizar sempre as nossas famílias. Aqui vai um abraço muito grande, aqui em Viçosa. Quantas famílias que pegam crianças nos abrigos e levam a passar tempo do Natal, tempo da Páscoa, isso é uma coisa de Deus, uma coisa maravilhosa. A gente tem que crescer na nossa sociedade e nossas famílias. E aqueles assim mais corajosos, tipo a dona Maria do Rosário, que tiver disponibilidade para pegar, adotar um filho, adote, não tenha medo de adotar. Abra o coração ao amor, principalmente aqueles que não foram amados pelos seus genitores, o pai e a mãe biológico. Sei que é um desafio muito grande, mas vale a pena seguir esses exemplos de muitas famílias que acolhem essas crianças que não tiveram esse privilégio igual a nós de ter nascido numa família bem institucional, bem constituída. E que a igreja, olhando o exemplo da Sagrada Família, Maria e José, principalmente o casal, agora com o Papa Francisco, trazendo esse debate à tona, a igreja não tenha medo, já está o questionário aí nas pastorais da família. O padre Walter foi muito sabiamente numa reunião conosco, disse: não é para padre responder essas coisas, são os casais da pastoral familiar que devem responder essas questões. A questão da família, nós não podemos ficar sonhando com família igual aos nossos pais. A família do tempo eclesiástico, não. É a família de hoje. Com todos os problemas da família de hoje. Dos casados, dos recasados, dos que nunca foram casados. Esses casais que vivem a experiência da família sagrada, que não foi casada, não consta em nenhum documento que José e Maria foram casados. Pois naquele tempo nem casamento tinha. Então está na hora da igreja abrir as portas, mas abrir mesmo ao sacramento dos recasados, dos que não foram casados, aqueles que vivem de fato esse compromisso com a vida e com a família, a exemplo de Maria e José. Esses que vão para o Egito, Esses que voltam e vê que está correndo a vida ainda corre em risco, ainda vai para outra terra desconhecida. São tantos casais precisando dessa abertura da igreja. Não é só da igreja católica, não. É das outras igrejas evangélicas também. Para que, de fato, esse compromisso maior do sacramento do matrimônio seja essa abertura para a vida, abertura para levar as pessoas, principalmente a criança que nascer, a esse compromisso com a vida, a esse compromisso com a dignidade. E quantos casais em nossas comunidades faz isso, mas muito bem. E são, às vezes, até liderança das comunidades, trabalham muito, e na hora do ápice, do momento mais forte da vida cristã, que é a Eucaristia, eles são excluídos. Não pode ser assim. A misericórdia tem que estar acima, mas muito acima da lei, desse compromisso legal. É muito mais vida, é muito mais expressão de vida e de compromisso do que simplesmente uma legislação sagrada, que nós respeitamos, mas que a vida que brota do coração dos dois é mais sagrada do que esta legislação aí do sacramento do matrimônio. Porque o matrimônio em si, quem realiza não é o padre, não é o pastor, não é o leigo, não é o diácono, não é o leigo credenciado. Quem realiza o sacramento do matrimônio é o noivo e a noiva. E quem realiza de fato esse compromisso com a vida, mesmo aqueles que não são casados, ou são de segundo matrimônio, ou de terceiro, ou décimo matrimônio, não sei, mas se compromete com a vida e com compromisso com aqueles envolvidos, esses, de fato, estão casados, comprometidos com a família de Nazaré. Que Deus dê a nós esta graça de ainda ver, nesse papado Francisco, esta abertura para todos poderem participar do ápice da vida cristã, que é a Eucaristia.